Muito boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos ouve. Bem-vindos ao Política, dizem eles. Hoje, apenas com Inês Serra Lopes e Luís Filipe Menezes, Miguel Baumgartner voltará para a semana e comigo, Bruno Filipe Costa. A semana é fértil em acontecimentos, mas não podemos deixar de começar pela notícia do fim de semana, as eleições diretas do PSD. Temos connosco um ex-presidente do PSD, portanto, nada como começar pelo Luís. Luís, Rui Rio tem mais uma nova vida.
É verdade, foi uma grande vitória do Rui Rio, uma vitória pessoal, e eu sei bem separar a minha opinião sobre o Dr. Rui Rio da opinião isenta de um comentador. Foi uma grande vitória pessoal. E o Dr. Rui Rio começou há 3 semanas a perder, porque começou logo com uma base em que, como eu referi até em programas anteriores, uma base de uma coisa que é ímpar e sui generis no PSD. Foi o primeiro líder partidário a ficar em minoria no seu próprio Conselho Nacional. E isso, somado ao facto de ter havido uma catadupa de dirigentes distritais, presidentes de Câmara, imediatamente a dessolidarizarem-se da sua liderança, que parecia que o seu opositor iria caminhar com alguma tranquilidade para uma vitória. Eu penso que, a partir daí, Rui Rio e o seu staff estiveram muito bem, e Paulo Rangel e o seu staff estiveram muito mal. Rui Rio assentou toda a sua campanha numa mensagem essencial. Para isso, ajudou o facto de várias sondagens, boas ou más, encomendadas ou desencomendadas, isso pouco a mim me importa, apontarem para a ideia de que o Dr. Rui Rio, de um momento para o outro, se tinha transformado no candidato mais bem colocado para ganhar as eleições ao Dr. António Costa. E aí o Dr. Rui Rio esteve muito bem, repetiu à exaustão isto: militantes do PSD, façam o que entenderem. Não, mas não sigam indicações de dirigentes. Olhem lá para fora, o povo quer-me a mim para primeiro-ministro. Vejam lá se têm juízo e se votam bem. Repetiu isto até à exaustão e penso que foi uma estratégia muito inteligente. Aliás, todas as estratégias que passam por vitórias normalmente cingem-se a questões muito concisas, repetidas à exaustão. Por sua vez, o Dr. Rangel, do outro lado da barricada, teve uma mensagem essencial, que era: comigo não haverá alianças com o Partido Socialista. Mas essa mensagem, que até poderia ter alguma força junto de muito eleitorado militante do PSD, foi passada muito aos zigue-zagues, muito ao avanço e recuos. Inclusivamente, houve uma entrevista dos dois sobre esse assunto ao Jornal Público, salvo erro, na quinta-feira, em que o doutor Rangel já nem respondia claramente que iria nesse sentido. Já atirava isso para depois das eleições. Quando se tivesse pegado nessa mensagem, lembrado o que ela significava dos enxovalhos que António Costa e o Partido Socialista deram a Passos Coelho, da forma pouco patriótica, pouco, eu diria, corajosa, como nunca assumiram as suas responsabilidades na situação herdada por Passos Coelho e por o governo da Aliança Democrática de Passos Coelho com Paulo Portas, talvez tivesse tido sucesso, até porque só perdeu por 2%. Agora, nesta compita entre duas mensagens que eram importantes, ganhou claramente a mensagem de Rui Rio e foi uma grande vitória. Por outro lado, a política tem uma estética. Uma estética corporal, uma estética da dialética que se utiliza para o confronto político. E nessa estética, onde o Dr. Rui Rio até nos últimos 4 anos não tem sido brilhante, esteve francamente bem. E o Dr. Rangel esteve francamente mal. A sua presença física não transmitia a ideia de alguém que ia ser primeiro-ministro de um país, pá, que teve Sebastião José de Carvalho e Melo, que teve Afonso de Albuquerque, que teve Dom João II.
Bom, eu relativamente ao PSD, queria contar-vos só um pequenino apontamento no dia das eleições diretas. Assisti a duas comemorações de pessoas que estavam num restaurante, no mesmo em que eu estava, de pessoas que não eram filiadas no PSD. E que estavam genuinamente contentes, a brindar à vitória de Rui Rio, porque achavam que ele é que era a alternativa a António Costa. E, portanto, eu, como o Luís Filipe, parece-me que principalmente o grande motivo, o grande fator que deu a vitória a Rui Rio foi, sobretudo, aquela última sondagem, mas já havia outras anteriores, que o davam como muito melhor candidato a primeiro-ministro do que Paulo Rangel. Os militantes votam em quem ganha, gostam de poder, porque os partidos nascem para alcançar o poder e, portanto, tendencialmente, os militantes estão com aqueles que acham que vão ganhar. E, portanto, considerando que se instalou a ideia de que o melhor candidato, o que a população queria para defrontar António Costa era Rui Rio, isso pesou decisivamente na altura de ir votar e de escolher entre Rui Rio e Paulo Rangel. E, portanto, também me parece que, enfim, quer dizer, já não vale a pena analisar como é que foi a campanha de cada um. Acho que Rui Rio goza de algumas vantagens que penso, mas espero não estar a ser muito pessimista, ele próprio se encarregará de desfazer com o tempo. Uma dessas vantagens é, por mérito próprio, a ideia de que ele luta contra os lobbies. Ter sido presidente da Câmara do Porto contra o Futebol Clube do Porto e sem alguma vez ter recebido Jorge Nuno Pinto da Costa, foi a celebração dessa imagem de que Rui Rio ainda goza. Por outro lado, e não é por outro lado, é por isso mesmo, há não só entre os militantes de base do PSD, mas muito entre os portugueses, a ideia de que Rui Rio é uma pessoa capaz de ser do contra e desafiar as convenções. Nesse sentido, ele tem uma imagem, e acho que isso é calculado e fabricado com jeito e engenho. Ele criou para si próprio a imagem de não ser político, o que é mentira, é obviamente um político, e a imagem de ser capaz de contrariar o mainstream, de ser capaz de tomar decisões contrárias ao que a maioria espera dele. Vamos ver se é assim, se não é, mas eu acho é que foram estes fatores, sobretudo, que lhe deram a vitória nas eleições do PSD. E tu, Bruno, o que é que achas?
Bom, eu tenho aqui um dado curioso, eu não queria repetir o que vocês já disseram e, portanto, vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Pegando numa coisa que Rui Rio nos habituou, em novembro de 2001, a um mês das eleições do Porto, há uma sondagem do jornal O Público com o título Fernando Gomes alcança a maioria absoluta. E na altura dava a Rui Rio 32% e uma derrota anunciada. Um mês depois, a 16 de dezembro, Rui Rio ganhou a Câmara do Porto, com quase 43% a Fernando Gomes. Tivemos uma situação muito parecida agora no PSD, há um mês atrás. Quem olhasse para os jornais e mesmo para os comentários que alguns de nós fizeram, eu próprio fiz, Rangel estava claramente à frente e Rui Rio estava, aliás, já estava condenado antes das autárquicas, depois consegue um balão de oxigênio com as vitórias em Lisboa, Coimbra, e no fundo, em algumas câmaras menos impactantes, mas que deram vitórias ao PSD. E de repente, nas diretas, quando já todos faziam a festa para Rangel há 2, 3 semanas, o Rio volta a contrariar as sondagens e a aparecer como vencedor. Eu penso que isto tem, ao mesmo tempo, como tu disseste bem, Inês, um efeito mobilizador. As pessoas gostam de votar em quem ganha ou quem acreditam que vão ganhar, e Rui Rio,
Oh,
neste momento.
Bruno, desculpe
Sim, Luís.
interrompê-lo, mas neste caso concreto, as sondagens, está como há 20 anos estavam com o Fernando Gomes e o Rui Rio contrariou-as, as sondagens neste momento estavam com o Rui Rio e foram elas muito responsáveis por levarem os eleitores do PSD a votarem em Rui Rio.
Claro,
Sim,
pois, mas é isso mesmo.
mas as últimas há 2 dias, e não internas, mas sim a dizer que o que as pessoas gostavam era que o Rio fosse o candidato a primeiro-ministro, que era aquele que tinha o maior perfil. E
Pois.
isso vai de encontro ao que a Inês disse, não é? Que realmente as pessoas gostam de votar em quem ganha. Neste momento, o Rio aparece como o vencedor. O discurso de campanha dele, o discurso de vitória dele já é um claro discurso de campanha, não só para dentro, mas também já para fora. E eu acho que se pode começar aqui uma dinâmica de vitória à direita, muito similar a 2001, 2002, com um resultado provavelmente que ninguém esperaria há 3 meses atrás, mas que neste momento pode ser uma realidade com o PSD renascido, reunido, sem barões, aliás, à semelhança do CDS, que vai com uma equipa que não é de históricos nem de pesos pesados. E estes pesos leves podem ser um osso duro de roer ao PS de António Costa.
Mas deixa-me só dizer outra coisa, Bruno, sobre isso que há bocadinho acabei por não dizer e que é uma coisa que penso e que me parece que tem alguma adesão à realidade. Quando eu, aliás, estava a falar das pessoas que não eram militantes e que estavam a comemorar a vitória do Rui Rio, o que eu senti mais da parte dessas pessoas, como é que os meus vizinhos aqui ao pé de mim, onde eu moro, que também não são militantes do PSD, e todos diziam que era uma injustiça Rui Rio não poder ir às legislativas, que era injusto ele ter estado na oposição e estar à frente do partido e de repente, quando se chega à hipótese de António Costa perder as eleições, que não era justo que Rui Rio que lhe tirassem a oportunidade de defrontar António Costa diretamente nas legislativas. E portanto, eu
Se me,
senti.
mas se me permitem, se me permite.
À vontade.
Não, não,
Pode ser,
Inês, eu
Luís.
termino, termino, que eu.
Não, não, mas é que eu
Não,
já
termino,
estava a
Inês,
terminar.
termino.
Eu já estava a terminar. Eu acho
Não,
que.
eu só
Eu...
queria dizer que a ciência política é extraordinária. Porque vamos à verdade dos factos. Mesmo depois das autárquicas, a sondagem publicada, se houvesse eleições nacionais, o doutor Rui Rio era cilindrado pelo doutor António Costa. Ou seja, o doutor Rangel acabou por ser uma espécie de muro de Berlim do doutor Rui Rio. Foi uma espécie de detonador que trouxe o povo para o lado do doutor Rui Rio, o mesmo povo que na noite de 28 de setembro lhe dava 27% contra quase uma maioria absoluta de António Costa. O chanceler Kohl era um apagado chanceler condenado à derrota até ao dia em que caiu o muro de Berlim e ele disse que ia unificar a Alemanha num mês, o que provocou uma grande gargalhada geral e ele é que tinha razão. Eu estou convencido que se não tem, olhando para os factos, se não tem havido o tal usurpador que vinha usurpar o poder à última hora ao doutor Rui Rio, o doutor Rui Rio hoje continuava a estar perante a opinião pública com a mesma imagem que estava há um mês e meio atrás, que era muito má, muito má. Esta é que é a
Oi.
verdade. Agora, no entanto, estou completamente de acordo com o Bruno. Acho que há aqui uma inversão completa. Acho que não fazendo asneiras e julgando um pouco com a lógica do homem contra o sistema, do que ganha contra o mundo, Rui Rio tem boas probabilidades de derrotar o doutor António Costa e o seu governo. Tem com
Oi.
muitas hipóteses de o derrotar.
Inês, pegando aqui nas palavras do Luís, o Rui Rio precisava de ser picado por Rangel para ganhar uma nova vida contra Costa.
Pois, é um bocado isso. E não é só, quer dizer, ele é que usou a expressão picado, não é? Ele é que
Sim,
usou a expressão
por isso é que
picado
eu usei agora.
e que gosta de ser picado, etc.
Eu
Não
acho que ele
parece.
ganhou, eu acho que ele ganhou fulgor, mas
O
acho que
ódio.
o eleitorado também se pôs do lado do coitadinho.
Exato, é isso mesmo, é o que eu acho. O que eu acho, isto não foi por ser picado. Agora veremos se picado realmente faz diferença ou não. Mas eu acho é que o eleitorado do PSD, tal como o do resto do país, teve pena dele, e achou que não era justo. E, portanto, tem aqui uma função mais ou menos de justiça redistributiva contra o usurpador, que era o Paulo Rangel, que achava que era tão fácil vir da Europa e, de repente, daqui a um mês ter eleições e eventualmente pretender ser primeiro-ministro. Portanto, eu isso estou com o Luís Filipe e contigo também. E contigo também, Bruno.
Se me permitem uma palavra em relação a uma pessoa da sombra. Esta vitória do Dr. Rui Rio tem também um carimbo de um homem de aparelho, de um taticista de grande qualidade, chamado Salvador Malheiro. E talvez fosse interessante que um dia o Salvador Malheiro contasse a história toda desta vitória de Rui Rio.
Mas, Luís,
Em
agora
que.
eu ia perguntar isso. Quem é este Salvador Malheiro? Ele era presidente da Câmara de Alvar, enfim, tem estado com o Rio desde o princípio, mas agora ganhou um protagonismo que não teve até agora. Para quem não o conhece ou para quem não segue o PSD, quem é que é o Salvador Malheiro?
O Salvador Malheiro é um homem que tem um percurso profissional intocável, professor universitário na Universidade de Trás-os-Montes, que apareceu, que é militante do PSD há muito tempo, mas apareceu muito mais ativamente em 2013, quando foi ganhar uma Câmara que o Partido Socialista dominava há quase um quarto de século, a Câmara de Alvar. E depois foi alguém que eu já elogiei por ser dos poucos que esteve sempre ao lado do Rui Rio, mesmo quando achava que as coisas estavam a correr mal, mesmo quando até neste último mês, em determinados momentos, terá acreditado na derrota. Me demonstrou que o caráter é algo que na política é muito importante. E ele ia morrer com Rui Rio, como morriam muitos dos mandarins com o imperador, quando o imperador caía na China. Mas ele teve, eu sei, conheço, um trabalho muito importante por trás. E além disso, guardou segredos que pautaram a tática e a estratégia de Rui Rio nestas últimas semanas, que se ele um dia os contar, terá porventura um best-seller.
Oh, Inês, faz falta esta palavra na política, caráter?
O que caráter faz sempre falta, mas dizes isso a propósito de Salvador Malheiro? Não percebi.
Sim, da pessoa de Salvador Malheiro, que mesmo numa altura em que toda a gente achava que Rui Rio ia cair e muitos dos apoiantes de Rio recuaram e passaram para o lado de Rangel, mesmo presidentes da Câmara que foram indicados por Rio um mês antes para as autárquicas, ele manteve-se como.
Saltaram vice-presidentes.
Exatamente, e Malheiro manteve-se sem hesitar ao lado de alguém que estava publicamente a afundar-se, correndo o risco de se afundar com ele. Isto é algo que a política não é muito habitual de se ver e vê-se num vice-presidente do PSD.
Sim, mas quer dizer, não sei se ele fez isso propriamente de uma forma desinteressada. Nós vamos ver, não é? Fez a aposta, e manteve a aposta e subiu a aposta no seu candidato. E fez isso. Salvador Malheiro não é propriamente um cidadão comum que o Rui Rio foi ali buscar numa esquina depois de ganhar
Ó
o
Inês,
Congresso.
o desinteressado é relativo. Havia um
Claro!
juízo, o diretor do Povo Livre do Rio, aquele a quem ele tirou o tapete, ao António Oliveira, para o pôr como candidato à meia derrota mais humilhante do Partido Social Democrata na terceira cidade do país, no primeiro dia tirou o tapete ao doutor Rui Rio. O
Tá bem,
doutor
tá bem.
Moura... o doutor Moraes Sarmento, que é um senador, tirou o tapete ao doutor Rui Rio. Epá, o Malheiro ficou firme. Eu acho que, aliás, foi o único que ficou firme, firme e ereto como um pinheiro.
Tá bem,
E
mas eu não estava. Eu não
isso
Luís
para mim
Filipe,
é caráter.
só para esclarecer uma coisa, mas eu não estou a dizer que ele não tem caráter ou que tem mau caráter. Só estou a dizer apenas que. Quer dizer, eu não posso bem dizer as pessoas que se portam como deve ser só por se portarem como deve ser. Portanto, eu não sei mais sobre ele e acho que ele apostou bem, fez bem no o que fez. Ter ficado do lado do Rui Rio, pois alguém havia de ficar com certeza, não é? Apesar de tudo, o Rui Rio estava no poder, não é? Não, não, eu não estou a desmerecê-lo, Luís Filipe. Não, não estava em nada a criticar Salvador Malheiro. Acho é que isto do caráter, não, não, eu não sei, não o conheço, percebe? Não creio que possa tirar
O que eu
conclusões de caráter.
acho em função do conheço do PSD é que bastaria que Salvador Malheiro tivesse dado um passo ao lado e o doutor Rui Rio teria sido derrotado de uma forma esmagadora nas eleições do partido.
Eu não digo que não, mas Salvador Malheiro é um dos homens de aparelho de Rui Rio. O outro é António Preto. E só isso já me inquieta. Está a perceber? Eu não
Sim,
fico.
mas há
Inquieta-me,
lá outro.
inquieta-me.
Há
Se
lá,
você tiver.
desculpe com o Paulo Rangel, desculpe com o Paulo Rangel, estava o inefável candidato à Câmara de Gaia, estavam presidentes distritais carreiristas de todo o modo, e bom, portanto, isso, gente de má índole estava dos dois lados da
Sim,
barricada.
mas eu não estava sequer a falar da índole, ou se calhar estava, mas não era essa a minha intenção. A única coisa que eu quero dizer é que Salvador Malheiro também é um homem do aparelho. Pronto, não é propriamente um astronauta que pousou no universo PSD de repente, não é? É só isso, não,
Muito
não.
bem, é um homem do aparelho deste ciclo político. Portanto, ele é
Claro,
conhecido há 3, 4 anos já.
claro,
Antes
claro.
disso, nunca esteve
Mas
no aparelho do partido.
não, não, mas por isso mesmo, mas
Ao
eu. Mas...
contrário de António Preto, ou de
Sim.
Moraes Sarmento, ou de muitos
Claro,
outros como
claro,
esses. Não é?
claro, mas o que eu queria dizer é,
Olha,
Salvador Malheiro
eu tenho
é.
pena, eu já disse, eu escrevi
Diga, diga.
um artigo sobre as eleições do PSD. E ontem tentei colocá-lo num órgão de comunicação social. Penso que, bom, que a minha, o que eu ia contar não era completamente irrelevante, por todos os motivos. Não consegui que ninguém se interessasse pelo meu artigo. E isso porquê? Epá, porque toda a vida política está muito condicionada. Olha, eu assisti à estreia do Rui Calafate na CNN e até lhe telefonei para lhe dar os parabéns, que acho que esteve bem. E a notícia abriu a dizer assim: Rui Calafate, comente só sobre isto. Sem uma sondagem da Pitagórica que dá o doutor Rangel a ser assassinado contra o doutor Costa. 30, 20, 20, 38, 23. E dá um empate técnico entre Rui Rio e António Costa. Eu, como PSD, fiquei feliz, empate técnico. E depois passou o empate técnico. O empate técnico era 39, 31. Isto é extraordinário. É extraordinário. O que nós já chegámos em Portugal.
Muito bem, fechamos desta maneira o tema do PSD, do seu novo presidente a caminho de umas eleições legislativas, e passamos para o segundo momento do fim de semana, este bastante negro. E eu ia começar por ti, Inês, até porque foi perto relativamente de ti. Tivemos uma espécie de jogo de futebol entre uma espécie de duas equipas. Queres que.
O Belenenses Benfica foi o antijogo. O Belenenses Benfica, eu sou benfiquista, já agora faço esse disclaimer só para que não pensem que estou a dizer mal do Benfica porque não sou do Benfica, bem pelo contrário. O Belenenses Benfica é uma prova de tudo o que pode correr, daquelas situações em que quando tudo co pode correr mal, corre mesmo mal. E é o impensável. Uma equipa entrar em jogo contra uma equipa regular, que é constituída por 11 elementos, como toda a gente sabe, entrar em jogo uma equipa de 9 elementos, nos quais alguns são suplentes e outro é um guarda-redes que vai jogar sem ser como guarda-redes, é absolutamente risível, inacreditável. Não, nem na terceira divisão se devia permitir uma coisa destas. E, portanto, eu não sei concretamente de quem é a culpa, se é da Liga, se é da Direção-Geral de Saúde, se é dos presidentes dos clubes. Do meu ponto de vista, e dado que a grande maioria da equipa do Belenenses estava publicamente, era conhecido que estava contaminada com o SARS-CoV-2. E ainda por cima, por acaso, depois se descobriu que até aquela espécie terrível vinda da África, que agora não me lembro o nome, como é que é o nome? Bruno, ajuda-me. Não me lembro
É
do não me lembro do
Omicron,
nome. Isso, exato.
Omicron,
É.
Omicron.
Portanto, quer dizer, sabendo-se que a equipa estava maioritariamente infectada e, portanto, com possibilidade de contagiar não só o resto da equipa, como a equipa adversária, é inacreditável que a Direção-Geral de Saúde tenha deixado de realizar o jogo e ainda mais inacreditável que a seguir venha dizer que nunca, que não tem nada a ver com isso, que o problema não era dela. Portanto, eu não tive tempo para apurar de quem é por inteira a responsabilidade, quem é que diz faça-se ou não se faça. O que eu sei é que isto é uma história inacreditável, inenarrável. Se eu fosse presidente do Benfica, o Benfica não tinha jogado, fosse como fosse, porque recorreria para que anulassem o jogo. Ou, quer dizer, não me venham dizer, ah, mas perdia por falta de comparência. Não, se ambas as equipas se recusarem a jogar, não perdem ambas, pois não, não é possível. Portanto, as coisas em Portugal, as leis e os regulamentos têm muita força quando não há outras forças que se possam aplicar. E ganhar, isto é, fazer da gente fraca, aproveitar-se de pessoas fracas e debilitadas e de situações de doença, é uma coisa verdadeiramente inacreditável, contra o desportivismo e contra tudo o que tem a ver com o futebol, como desporto. Portanto, a mim envergonhou-me profundamente.
Luís é médico, isto é um caso que acima de tudo é de saúde pública. O que é que lhe apraz dizer sobre esta, enfim, nem sei como é que lhe classificar o que aconteceu no Jamor.
É possível. Então, Bruno, é também um caso que me envergonha como português. Nós temos andado mal em quase tudo na política. Nós conseguimos que em 5, 6 anos os 6 países do leste tivessem passado à nossa frente no ponto de vista de riqueza nacional. As nossas pequenas alegrias são ligadas ao futebol. E logo numa semana em que um treinador português foi campeão asiático, equivalente à Liga dos Campeões Europeus, à Liga dos Campeões Asiático. Outro treinador português foi campeão sul-americano. As três equipas portuguesas mais importantes, Sporting, Benfica e Porto, e o Sporting já passou e o Benfica e Porto têm grandes probabilidades de passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Temos três equipas portuguesas entre a elite do futebol mundial com orçamentos baixíssimos. Demonstra que é uma indústria que, apesar de todos os erros, tem no talento de alguns dirigentes e dos seus jogadores, tem uma mais-valia enorme. Temos o melhor jogador do mundo. Pois ontem conseguimos abrir telejornais a ridicularizar-nos em quase toda a Europa. Tivemos jornais desportivos como a Marca, como o L'Équipe, a ridicularizar-nos de uma forma incrível. E tudo isto porque temos dirigentes que não prestam a todos os níveis. E eu começo ao nível do poder político, porque a Direção-Geral de Saúde já teve intervenção, quer não permitindo pessoas entrar nos estádios, quer condicionando regras para entrar nos estádios, quer o poder político a definir os cartões do adepto, que já não existe cartão do adepto. Aliás, esse secretário de Estado, que é uma verdadeira caricatura de membro de governo, é o pior das cartas marcadas negativas, pior ainda que isto Cabrita, do governo socialista, a intervir no desporto várias vezes. Então, numa situação destas, em que 44 pessoas ligadas ao Belenenses estão de quarentena, em que estão infectados 3 ou 14 elementos com o vírus sul-africano, cujas condições de propagação, cuja resistência às vacinas está a aterrar o mundo inteiro, que inclusivamente se propaga com sintomatologia completamente diversa da sintomatologia anterior. É uma sintomatologia muito ligada, já não parece uma gripe, mas parece uma faringite e pode enganar inclusivamente muitos médicos e muitos doentes que julgam que estão com uma faringite e estão a propagar o Covid. Vai-se colocar 9 pessoas dentro de um campo de futebol com testes negativos, mas que podem ser putativamente pessoas que estão a incubar a infecção precisa de meia dúzia de dias a 10 dias para ser incubada, e significava que a equipa do Benfica, os dirigentes do Benfica, para além de ficarem todos infectados com consequências graves do ponto de vista desportivo e do ponto de vista financeiro para o Benfica, poderiam ser eles próprios também disseminadores da estirpe por todo o país. E, portanto, meu Deus, isto é absolutamente incrível. E vejo depois todos a lavarem as mãos. Lavou as mãos o presidente do Benfica, lavou as mãos o presidente do Belenenses, lavou as mãos hoje o presidente da Liga. Bom, ninguém tem culpa, ninguém é responsável, mas se amanhã aparecerem mais uns milhares de casos de Covid, ou daqui a 5 ou 6 dias, na Grande Lisboa, e à custa desta estirpe, pois seria interessante que, de uma vez por todas, a doutora Graça Franco, que eu não me esqueço, eu tenho memória, a doutora Graça Franco é aquela senhora que disse aos portugueses que o vírus nunca sairia da China. Depois disse que nunca sairia dos animais para os humanos. Depois disse que as máscaras, que eram um horror, que ajudavam a transmitir ainda mais a doença. E depois disse, e disse, e disse, e disse, e disse asneiras durante 2 anos. E continua a ser a diretora-geral de saúde. Epá, mas o que é isto? Eu não tenho nada contra a senhora. Mas reforma, nem dê-lhe uma comenda. O doutor Marcelo dá comendas a toda a gente. E vamos a ver se vem aí realmente um governo novo, com o doutor Rui Rio ou com quem quer que seja, para ver se isto entra nos eixos por outro caminho.
Inês, ias a dizer alguma coisa ainda?
Não, eu ia só dizer que a doutora Graça Freitas é um ser que vive da nossa complacência. É uma demonstração da nossa resiliência. Os portugueses aguentam tudo. Desde que uma pessoa não seja agressiva, seja simpática, fala assim de uma maneira muito explicadinha e muito simpática e hesitante. Permite-se tudo. É inacreditável que aquela senhora se mantenha como diretora-geral da saúde, subscreva inteiramente. Subscrevo inteiramente. Mas, enfim, mantém-se provavelmente por virtude das Forças Armadas terem sido chamadas a intervir no Covid, porque se não fosse assim, cheira-me que já teria sido substituída. Era só isso
Muito
mesmo.
bem. Eu, antes de passar ao próximo tema, queria só dar aqui um toque neste também, recordar que a DGS disse hoje, e aí vocês tiveram inteiramente razão no que disseram, como obviamente tem acontecido sempre, que não tinha forma de poder intervir neste processo. Ora, eu descobri, porque nada como olhar para a história, que em setembro de 2020 houve um jogo adiado já com as equipas em campo e pelo sorteio de quem é que saía com a bola já feito pelo árbitro. Porque quatro jogadores do. Aliás, dois jogadores e dois treinadores de uma das equipas, neste caso do Chaves, estavam com Covid e a DGS, através do responsável de saúde pública de Chaves, proibiu o jogo já com as equipas em campo e estando os jogadores em causa em quarentena. E, portanto, afinal, isto já foi feito, afinal pode ser feito, afinal está previsto, mas por algum motivo que eu efetivamente não consigo perceber porquê. A DGS não fez esta intervenção no Belenenses-Chade Benfica. E eu reforço Belenenses-Chade porque existe um Belenenses que não é o Belenenses-Chade, e portanto não vamos confundir as duas instituições. Embora eu tenha em relação a isto que dizer que, na minha opinião, teria sido de bom tom e eu acho que obrigatório que as equipas tivessem pedido o adiamento do jogo e que, no caso de não haver proativamente um pedido das equipas, a Liga devia ter feito algo ainda antes mesmo de chegar à DGS. Fechando o tema de Belenenses-Chade Benfica, passamos aos temas de roda livre. Eu iria trazer aqui o tema do Bloco de Esquerda, não sei se sabe, do encontro do Bloco de Esquerda este fim de semana para iniciar. Tivemos algo que eu diria que é quase ao nível do PCP, ou seja, há uma declaração oficial do Bloco, uma nota enviada às redações, a dizer que a estratégia da Mesa Nacional foi aprovada por unanimidade e, de repente, vem-se a saber que há uns críticos do Bloco de Esquerda que abandonaram a reunião em protesto contra as decisões desta direção na imposição, segundo estes críticos, de forma ilegítima de nomes nas listas para deputados. E, por isso, afinal, não foi tanto por unanimidade como isso. Não sei se algum de vocês quer falar sobre esta falta de unanimidade no Bloco e do que começa a parecer alguma desorientação num partido que saiu muito fragilizado das autárquicas, depois manda abaixo um governo com o chumbo do orçamento e agora vai um pouco a medo às eleições de 30 de janeiro.
Bom, eu não acompanhei de perto, não acompanhei com muita atenção o que se passou no Bloco, mas gostava só de dizer que tudo isso é sintoma do medo. Quando os navios começam a afundar, os ratos começam a fugir. O Bloco de Esquerda já tem 20 anos. E os seus militantes e dirigentes sabem que é provável que o eleitorado os castigue pela governação socialista que permitiram durante os últimos 6 anos. E, portanto, parece-me que essa cena dos militantes é normalíssima, sobretudo normalíssima, não quer dizer que fosse expectável, mas acontece em todos os partidos, sobretudo porque este Conselho Nacional também servia para aprovar as listas de deputados. E as listas de deputados agora são mais difíceis de fazer porque a expectativa é que sejam eleitos bastante menos deputados do que o Bloco tinha. E, portanto, a natureza humana vem ao de cima, tanto à esquerda quanto à direita, e é isso, é mesmo assim.
Luís, finalmente a crise chegou à esquerda, ou é como a Inês diz, é o medo de realmente poder ter um péssimo resultado a 30 de janeiro?
Eu acho que a crise chegou à esquerda. Acho que a crise chegou à esquerda. E no caso do Bloco de Esquerda, eu penso que existem duas boas razões para a crise aí estar. O Bloco de Esquerda, na sua proporção, não é imune àquilo que sofreram, por exemplo, os grandes partidos como o PSD e o PS, do ponto de vista da decapitação da qualidade ao nível superior da superestrutura dos partidos. Não há dúvida nenhuma que, olhando para há 25 anos atrás, quem eram as elites partidárias, por exemplo, dos dois maiores partidos, mas também de outros, como o CDS, etc., não se compara com o que são hoje. Se isso é grave para o PSD e para o PS, num partido mais pequeno, comparar a geração dos fazedores desta ideia do bloco, Fazenda, Miguel Portas, o primeiro presidente também, e hoje Conselho de Estado do Bloco de Esquerda, não tem nada a ver com estas meninas traquinas, que andaram por aí, nos últimos anos. Por outro lado, já o referi várias vezes ao longo destas semanas, que esgotada o filão das políticas mais liberais, de valores, ligadas a questões como a interrupção voluntária da gravidez, ligadas à questão da adoção de crianças por casais homossexuais, da própria introdução da união civil de pessoas do mesmo sexo, matérias com algumas das quais eu até, se não me identifico, nunca contrariaria, mas eram o chavão fundamental, eram a chama do Bloco de Esquerda. Essa chama esgotada, voltamos ao real. Voltamos à economia, às soluções para a economia, para a legislação de trabalho, para o sistema de saúde, para o sistema educativo. E aí, hoje, as meninas vão ter que liderar o PSR e o UDP, que é isso que, de facto, é hoje o Bloco de Esquerda mirradinho, emagrecido e fragilizado. Eu antevejo, ao contrário do meu amigo Marcos Mendes, no que ele ontem referiu na televisão, a sua opinião, eu antevejo um resultado catastrófico para o Bloco de Esquerda nas eleições legislativas.
Muito bem, Luís, o nome que me faltava há pouco era Francisco Conceição, penso eu. Penso que era Francisco Conceição que estava a referir, enquanto
Eu
novo primeiro
não quis
líder.
referir Francisco Louçã, mas pronto, é o Francisco Louçã, de facto.
Muito bem, passamos então para as notas finais, os recados finais. Eu iria começar pela Inês. Temos, numa altura em que vem um Covid novo da África, temos um Presidente da República, que enfim, espera um levado com um processo por causa disto hipocondríaco, a ir precisamente para a África. Para um país que é Angola, com quem, se calhar, devia ter algum cuidado neste momento. Inês, queres falar sobre isto?
Não levas com processo nenhum, porque honra seja feita a Marcelo Rebelo de Sousa. Ele nunca, que eu saiba, processou alguém por uma opinião. E eu estou completamente à vontade, porque apesar de gostar imenso do nosso Presidente da República, já escrevi sobre ele coisas que eu própria não gostaria que alguém tivesse escrito sobre mim. Portanto, processo não levas. Agora, quanto à viagem à Angola, eu compreendo que Marcelo Rebelo de Sousa queira manter as boas relações com Angola e melhorá-las dentro da medida do possível, porque Angola é dos poucos mercados que nos restam, e que ainda estão relativamente por explorar, mas é azar de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas a altura realmente não foi a melhor. Claro que Marcelo dirá que foi convidado por João Lourenço. E foi. Mas a verdade é que ele também foi ao Brasil e no Brasil encontrou-se com Lula. E em Angola, apesar de o próximo ano ser um ano importantíssimo porque há eleições legislativas, não se encontrou, que eu saiba, com os dirigentes da UNITA, nem com outros poderes que não sejam o MPLA e o forte poder presidencial que existe em Angola. Portanto, a visita de Marcelo deu muito jeito a João Lourenço, com certeza. Se deu a Portugal, ainda não sabemos, porque creio que deve haver mais motivos. Não me parece que Marcelo Rebelo de Sousa, que é um político, sempre político, 100% político a tempo inteiro, se deu ao trabalho de ir à Angola só porque sim, só porque vai participar numa Bienal. Não me parece. Mas se havia alguma agenda importante para Portugal, ela não foi divulgada. Já agora, deixa-me dizer ainda sobre Angola. Eu, por acaso, pretendia dizer isto nos recados, porque tenho estima pessoal pelo nosso embaixador em Angola, que atualmente é o Pedro Pessoa e Costa. E a propósito da viagem de Marcelo, houve um incidente estranho que não ouvi ainda explicado. Nem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ou pelo Governo, nem pela Presidência da República, e que me causou alguma inquietação. Que foi o facto de ter havido um desentendimento diplomático entre o embaixador Pessoa e Costa e o adido militar da embaixada portuguesa em Angola. Um monte de vezes eu própria já estive numa embaixada portuguesa a trabalhar como adida cultural e sei bem que quantas vezes há desentendimentos internos entre diplomatas e sobretudo a propósito de visitas oficiais importantes. Agora, o que saiu a público e que eu resumo num instante para o caso das pessoas não terem tido conhecimento é que o embaixador Pedro Pessoa e Costa teria definido que o adido militar não iria receber o presidente à chegada e que este desobedeceu, o que é pouco próprio de militares e pouco próprio de um adido militar, e foi efetivamente à recepção a Marcelo Rebelo de Sousa, o que fez com que o embaixador o tenha proibido expressamente de ir à despedida de Marcelo Rebelo de Sousa. Tendo em atenção que Angola ainda é um regime que, como todos reconhecem, é fortemente centralizado e ainda militarizado. Este conflito, se fosse com outro diplomata qualquer, com o primeiro secretário, com o adido cultural, com o que fosse, não teria importância nenhuma. Existir este conflito e ele ser tornado público entre o embaixador e o adido militar é uma coisa que me causa alguma preocupação e que eu gostava de ver esclarecida.
Muito bem, não saiu na notícia de Portugal. É algo que foi ignorado ou não foi dado importância. Passamos para o Luís. Luís, as suas notas finais, temas que queira trazer hoje.
Eu ainda ia comentar esta
Muito
questão do
bem,
Presidente
força.
da República em África. Eu penso que, atendendo às circunstâncias de uma viagem que estava prevista e até da conjuntura difícil que se vive na África Austral, eu acho que, com os devidos cuidados, com as devidas condições, a ida do Presidente da República acaba por ser positiva para o país. Embora sempre com os ses referentes ao tratamento que o nosso presidente dará à pluralidade da política africana, quando comparado com o tratamento que dará à pluralidade de outros países em que nem sempre a nossa opinião pública se identifica com os poderes lá instituídos. A Inês deu bem o exemplo do Brasil, por exemplo. Contudo, eu penso que estas viagens poderiam ter um sentido útil mais alargado. Mais alargado, e eu acho que um país como Portugal tem uma vocação que não sabe ou não quer explorar. Por outro lado, o facto de sermos pequenos e normalmente estarmos numa posição de relativa inferioridade na União Europeia também nos obriga a ser mais ladinos e explorar mais essa nossa vocação. E isto ainda para mais, quando temos até um secretário-geral da ONU que é português e que tenham detido um determinado discurso contracorrente relativamente ao papel dos poderosos no mundo em relação aos mais pobres e, em particular, à África subsaariana. Numa altura em que aparece esta nova estirpe em África, num contexto em que há largos meses muita gente, a começar pelo secretário-geral da ONU, o secretário-geral da Organização Mundial de Saúde, tem alertado para que a vacinação do Ocidente é uma falsa segurança face à falta de solidariedade para a vacinação dos países mais pobres. O presidente português ter uma palavra sobre este assunto, lá e cá, por exemplo, telefonando e fazendo publicidade desse telefonema, até o fazendo em direto à senhora presidente da Comissão Europeia, dizendo: eu vou falar deste assunto. É a altura da senhora pôr isto na agenda das reuniões da Comissão, das reuniões do próprio Conselho de Ministros da União Europeia, porque é a altura de a Europa, que tem responsabilidades éticas enormes em relação à África, temos que avançar em força para ajudar, do ponto de vista sanitário, o continente africano. E Portugal não deixará de fazer um esforço suplementar junto daqueles países de língua oficial portuguesa. É nestes momentos que se pede a um presidente para se transcender e não e passar da multiplicação das selfies e da coragem que demonstra ir a um país onde a infecção está num estado perigoso, mas também a um país que está a entrar em dificuldades adicionais decorrentes pelo facto de a África do Sul ter sido mais honesta que a China, estar-se a fazer uma quarentena forçada a toda a África Austral.
Muito bem, eu vou começar com o meu primeiro recado para vos desafiar a comentá-lo, caso queiram. André Ventura, este fim de semana, no Congresso do Chega, disse uma série de coisas que eu prefiro não as comentar, mas há uma que eu tenho que falar sobre ela, até pelo choque com que a recebi. E eu estou a parafrasear André Ventura, não estou aqui a dizer nenhuma frase ao calhas. André Ventura disse no seu discurso: Sá Carneiro estaria orgulhoso no Chega. Ora, eu, não tendo sido nunca filiado ou militante ou simpatizante do Partido de Sá Carneiro, estive em 1980, em abril de 80, na manifestação da AD na Alameda Afonso Henriques, com Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Ribeiro Teles, e se não me falha a memória, Ferreira do Amaral. E não posso ficar mais chocado quando vejo o nome de alguém que lutou pela liberdade e pelo fim de políticas menos simpáticas, para ser, enfim, para usar uma expressão irónica, para com as pessoas, ser confundido com um partido como o Chega. Isto a mim choca-me, não quero alongar muito em comentários, mas desafio-vos, se quiserem, a comentar esta frase da André Ventura, colocando Sá Carneiro e Chega na mesma frase.
Eu já ouvi essa frase várias vezes. Bom, eu não sei se devo rir-se chorar. Pura e simplesmente penso que quem cabe de reagir em primeira instância é o PSD, é a sua direção, e a fazê-lo de uma forma tranquila, e clarificando definitivamente a posição do PSD em relação ao Chega, porque eu penso que é uma posição que não está longe de estar clarificada. Eu já disse várias vezes que não considero o Chega um partido que deva ficar fora do regime democrático, que tem os mesmos direitos que tem o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda, em meu entender. Nem o doutor Ventura é o demónio. Agora, pura e simplesmente está para a nossa democracia como está a senhora Le Pen para a democracia francesa, como estão outros dirigentes do mesmo género para as suas democracias, e os partidos como o PSD, como o CDS, como o Partido Socialista, têm em relação a esses partidos posições muito claras lá fora. Portanto, cá dentro também terão que ter. O doutor Ventura é um taticista inacreditável. Veja, como ele anulou a cisão que se previa em relação ao seu representante dos Açores, dando-lhe o lugar logo de primeiro vice-presidente. O doutor Ventura, do ponto de vista de tática política, é capaz de quase tudo para granjear simpatia. Agora, pronto, tem o seu direito. Eu penso que o Chega vai crescer, mas, tal como o Bloco de Esquerda, vai ser vítima também de uma bipolarização enorme que vai acontecer nestas eleições. As pessoas vão escolher muito entre PSD-PS ou entre PSD-CDS e PS. Eu preferia que fossem entre PSD-CDS e PS, e essa bipolarização vai fazer com que o Chega e com que o Bloco de Esquerda, nomeadamente, porque acho que o Partido Comunista ainda se vai safar, à justa, mas esses dois partidos dos extremos sejam altamente penalizados ou não cheguem, no caso do Chega, aos patamares cuja sua expectativa inicial apontava.
Inês, não sei se queres comentar esta fase de
Ai,
aventura.
posso. Eu acho que isso mostra o grau de demagogia do André Ventura. Invocar Sá Carneiro a favor do Chega, prova duas coisas. Primeiro, que André Ventura está no partido errado. Provavelmente ele deveria ter tido mais calma, mais tempo, mais preparação e tentar ganhar o PSD e não abandonar o PSD para ir criar um partido novo. Segundo, tenho muitas dúvidas de que a alusão a Sá Carneiro seja tão popular entre os militantes do Chega quanto é impopular essa alusão feita por André Ventura junto dos militantes do PSD. Porque Sá Carneiro, se tinha uma coisa, era um profundo apego à democracia. Ele não era agarrado, basta ver as vezes que ele abandonou o partido e que voltou a entrar. Portanto, o Sá Carneiro sempre preferiu a democracia e a liberdade à submissão a ditames ideológicos. Portanto, não tem nada a ver com o Chega nem com a ideologia do Chega, e André Ventura faz isso, é uma forma demagógica de chamar o nome de uma pessoa que ainda é insensada, que ainda é um herói na mitologia política recente portuguesa.
Aliás, se formos referir Sá Carneiro e ter em consideração que, entre outras coisas, é agora a Inês evocou muitas vezes as suas saídas, entradas de partido, foram demonstrativas de firmeza de caráter, firmeza de convicções. E, portanto, se essa firmeza de convicções de Sá Carneiro é inquestionável, porventura a sua entrevista mais marcante foi dada a Raul Rego, aliás, desculpe, a Jaime Gama, no falecido jornal República, em que ele afirma perentoriamente: eu sou um social-democrata à moda do norte da Europa. E, portanto, Sá Carneiro não era um taticista, não disse isto só porque a Revolução Portuguesa tinha um toquezinho socialista.
Muito bem, estamos nos últimos 5 minutos. Não sei se alguém quer começar com o recado final. Não sei se Luís, tendo sido o último a usar a palavra, não sei se quer já aproveitar e dar o seu recado final para avançarmos para o fecho.
Bom, o meu recado final é de que alguém que demonstrou-se muito crítico em relação ao Dr. Rui Rio ao longo de todos estes últimos, estas últimas semanas, estes últimos meses, e utilizando um francesismo que marca a minha cultura francófona, de que não abdico, e o meu amor a determinados símbolos dessa cultura, seja a Piaf ou seja a Jacques Brel, Je regrette rien, jamais, je regrette rien. Não lastimo nada do que disse. Acho que o que disse foram sempre contributos, se calhar, para picar até o tal doutor Rui Rio, de quem conheço muitos defeitos, mas de que hoje reitero aquilo que porventura outros não terão coragem de fazer. Eu estarei na primeira linha do bloco não socialista, onde me pedirem para estar, se calhar em alguns sítios onde não me vão pedir para estar, para ajudar a derrotar este poder socialista que nos últimos 26 anos governou Portugal 20 anos. Não governa há 6 anos só. Desde 95 governa Portugal, para a desgraça, durante 20 anos. Portanto, eu estarei na primeira linha ao lado do presidente eleito do PSD neste combate.
Muito bem, e se a Inês hoje me permitir, eu avanço para o meu recado final e depois
Vai,
dou-lhe
boa.
a ela o encerramento, que eu acho que nós precisamos de um encerramento de alguém como a Inês, que tem um currículo, uma história e um
Oh,
futuro tão grande.
Bruno, para
E
com isso.
hoje deixo-lhe a porta final a ela, para ela fechá-la em grande estilo. E portanto, o meu recado final é um recado que me entristece. Mas que vem na sequência de um tema que nós já falámos hoje. Hoje saiu um relatório da Unicef, saiu exatamente hoje, sobre a SIDA no mundo, e nesse relatório consta que morre uma criança, portanto, alguém com menos de 12 anos, a cada 2 minutos. No ano de 2020 foram infectadas 310 mil crianças com VIH e morreram 120 mil com causas relacionadas com a SIDA durante o mesmo período, ou seja, uma morte a cada 5 minutos. Numa altura em que os países estão obcecados por esta pandemia do Covid e que tantas outras doenças e outras pandemias passam ao lado, não deixa de ser importante notar que a SIDA já vai na sua quinta década e meia de pandemia global, nunca chegou a ser erradicada, é hoje algo endémico e já não pandémico. E que, mais uma vez, questões como o Covid desviaram a atenção de algo que continua a matar de forma indiscriminada, mas em especial nas populações pobres e nas populações mais carentes de saúde, como é o caso das crianças e das mulheres, continua a matar pelo mundo fora. É o meu recado de hoje, despeço-me, passo a palavra à Inês, um abraço especial ao Luís e ao Miguel, que não pode estar connosco hoje, e a quem nos ouve, um obrigado e até para a semana.
Ora bem, o meu recado é muito menos importante do que o teu. É um recado de política interna e até podem dizer de politiqueirice, mas enfim, o meu recado é para o Dr. Rui Rio, para que não se esqueça que não basta ganhar o PSD para ganhar o país, que uma coisa é o partido, outra coisa é o país, e que as eleições são daqui a pouco mais de um mês, ou por outra, daqui a 2 meses, daqui a pouco mais de 2 meses, é 2 meses praticamente, fará da manhã a 2 meses, e que o PSD ainda não tem programa e, portanto, é preciso que o PSD se distinga claramente do PS, ainda que Rui Rio esteja disposto ao diálogo. O programa do PSD tem de ser reformista e tem de ser claramente distinto do PS, porque senão, provavelmente, os eleitores podem preferir dar uma maioria a António Costa do que arriscar não ter maioria e votar no PSD. Portanto, Dr. Rui Rio, o programa e a sua postura daqui até às eleições é que vai fazer o PS sair ou não sair do poder. E era este o meu recado. Muito obrigada a todos por nos terem ouvido. Espero que passem uma ótima semana e voltaremos na próxima semana, já além do Bruno, do Luís Filipe Menezes e de mim, teremos connosco o Miguel Baumgartner de regresso. E, portanto, obrigada a todos. Fiquem connosco. Voltamos na próxima segunda-feira.